Nova lei traz novidades importantes na hora da separação de casais.
A separação judicial de casais, aquela litigiosa, cheia de brigas, está com os dias contados. É o que prevê um dos maiores especialistas em direito de família em Minas Gerais e no Brasil, Rodrigo da Cunha Pereira, ao avaliar o conteúdo do novo Código de Processo Civil brasileiro.
Eu acho que sim. O grande mérito desse Código de Processo Civil foi ter instalado essa nova cultura da não litigiosidade. Ele diz que em todos os processos, antes de prosseguir com o litígio, tem que fazer uma tentativa forte e empenhada de acordo. Como? Através da tentativa de conciliação, que já tinha no Código anterior, e agora a novidade é tentar fazer uma mediação, que a mediação nada mais é do que trocar o bate-boca pelo bate-papo.
Pois é, mas engraçado é que o meu código fala em separação judicial. Isso aí entrou meio errado, né?
É, e essa foi uma das falhas do Código de Processo Civil, que é, na verdade, inconstitucional esse aspecto. Ele fala de separação judicial, mas separação judicial já acabou desde 2010, com a Emenda Constitucional 66. Ele usa uma única vez a expressão separação judicial, mas ela, na verdade, já não existe mais. Não existe, seja porque é inconstitucional, seja porque quem é que vai querer fazer separação se pode ir direto ao divórcio. Para que dois cursos, dois processos, duas brigas, né? Então, vamos simplificar a vida.
Ô, doutor, o que o senhor quer dizer quando o senhor fala que o direito de família está se tornando transdisciplinar?
É que ele tem buscado cada vez mais a ajuda de outros profissionais. Por exemplo, para se ouvir crianças, né, ouvir menores, o juiz terá sempre que estar acompanhado de um profissional, geralmente da psicologia, psicanálise, psiquiatria, e ele tem buscado ajuda, ele deverá buscar ajuda desses outros campos do conhecimento. Então, aí é a aliança entre direito e o conhecimento psíquico, vai ser uma boa ajuda, porque nós e os profissionais do direito não tem esse instrumental, né, que os profissionais da psiquiatria, psicologia têm. Então, isso é também um avanço. Vamos ver agora se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai investir na formação desses novos profissionais.
Ô, doutor, de novo, a questão mais procurada, sempre que fala em direito de família, código penal, código de processo penal, tudo, aí é pensão. Tem essa brincadeira de que no Brasil duas coisas que dão cadeia mesmo, é não pagar o imposto de renda e não pagar a pensão alimentícia. Ficou pior, ficou melhor? Como é que o código está tratando essa questão do pagamento da pensão?
É, o novo Código de Processo Civil, ele tentou melhorar isso aí. Ele ampliou as formas de cobrança, porque além de penhorar, né, fazer a expropriação, penhora de um bem que é extremamente demorado, tem a prisão e também pode-se protestar o nome do devedor de pensão alimentícia, o que é muito justo. Agora, de qualquer forma, ou seja lá, em qual dessas três formas prosseguir o processo, essa cobrança de alimentos sempre foi um verdadeiro calvário. Né, cobrar uma pensão alimentícia não é muito simples em razão de toda a burocracia que envolve o Poder Judiciário. Aliás, o Poder Judiciário está muito abarrotado e mal tem dado conta de dar respostas efetivas a essas questões, por mais simples que sejam e por mais necessárias como são as pensões alimentícias.
Obrigado ao advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Repórter Eduardo Costa.